todos. Esta reunião, espero eu, será relativamente rápida. No entanto, convinha, temos aqui alguns assuntos a tratar. Foi distribuída a proposta de ordem do dia, que tem uma pequena correção a fazer. O ponto 5, iniciativa europeia, que seria apresentado o relatório pelo TASSE, por razões plenamente justificadas, não é possível apresentar, de maneira que fica adiado este ponto 5, para uma próxima reunião. Não, também não é um assunto urgente. Também foi distribuída a ata da última reunião, que toda a gente naturalmente leu com toda a atenção, lápis na mão. Os comentários ficarão devidamente registados em ata. Se ninguém tiver nada a acrescentar aqui, consideramos aprovadas quer a ordem do dia, a proposta de ordem do dia, quer a proposta de ata. O ponto 3, comunicações. Ontem o CDS-PP apresentou uma proposta de criação de um grupo de trabalho para aferir os custos para o Estado de um aluno nas escolas públicas e nas escolas com contrato de associação, propondo a audição de várias entidades. A proposta deu entrada ontem ao fim do dia. Eu vinha entre dois aviões, consegui despachá-lo para que fosse distribuído ainda hoje. Suponho que toda a gente já tem conhecimento. Louvo o CDS pela iniciativa. E agora eu proponho que seja agendado para a próxima reunião a apresentação e a discussão, a não ser que, se tivermos tempo e se houver consenso, que o CDS já possa apresentar. De qualquer maneira, o deputado Emílio Carreiro pediu a palavra, dou-lhe.
Mas era já para intervir quase no debate sobre o tema, não, se calhar é prematuro. Porque, e é uma sugestão que fica, e uma vez que vamos manter para a semana, que se calhar mais importante que ouvir todas essas entidades é fazer com que recolher a informação. Penso que é um bocado mais esse o espírito. Recolher a informação relevante para se poder, de facto, apurar estes elementos, que eu acho que é muito importante.
Embora não estando prevista a discussão, de qualquer maneira, uma vez que o assunto foi levantado, acho que faz todo o sentido que o deputado Michel Soferto diga sumariamente o que pretende fazer para nós decidirmos. Sem palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. O que nós propomos é um grupo de trabalho que possa ajudar um bocado a clarificar todas as questões que têm sido levantadas nos últimos tempos acerca desta matéria, nomeadamente os números em que se contradizem as associações do setor com os representantes do governo, com os estudos que nós conhecemos, sobre os custos reais de um aluno nas escolas do Estado e os custos, versus os custos desses alunos nas escolas privadas com contrato de associação. Nós achamos que ganharia a Assembleia, até porque estão em discussão e vão continuar a estar em discussão matérias relacionadas com isto, pudesse criar um grupo de trabalho aqui no âmbito da Comissão, com representantes de todos os partidos, e que depois pudessem ser ouvidas algumas entidades, pudessem ser recolhidos dados para ser feita uma avaliação e que pudesse chegar pelo menos a uma versão minimamente consensual dentro desta Assembleia sobre quais os números a considerar quando se discutem estas matérias. Aquelas entidades que são apresentadas no nosso requerimento são meramente apresentadas a título indicativo para que se possa ter uma ideia de qual era a metodologia que o CDS propõe para esse grupo de trabalho, mas evidentemente não se esgotam nem aí as entidades, nem os dados a recolher por parte do grupo de trabalho, que depois naturalmente teria toda a autonomia, consoante a vontade dos grupos parlamentares lá representados, para recolher as informações que achasse relevantes. Se entenderam, entanto, que só devemos discutir e votar isto na próxima semana? Muito bem. Se pudesse ser feito já, ganharia com certeza a celeridade do processo. A Constituição permitiria já, pelo menos antes do fim do ano, avançar com alguma metodologia desse grupo de trabalho, mas isso fica à consideração da Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós iríamos solicitar, a votação deste requerimento na próxima semana. De qualquer das maneiras, eu gostaria de aproveitar este momento inicial para colocar uma questão aos nossos colegas do CDS, e que é a seguinte: saber se, da parte do grupo parlamentar do CDS, alguma vez foi formulada uma pergunta à senhora Ministra da Educação, no sentido de vos dizer, qual o valor do financiamento de um aluno numa escola pública ou numa escola com contrato de associação. E se isso foi feito, se houve resposta e qual a resposta.
A pergunta faz sentido, Sr. Deputado, tem a palavra para responder.
Sr. Presidente, foi à frente de todos os membros desta Comissão na última discussão do Orçamento do Estado com a resposta do Sr. Secretário de Estado, que é conhecida, que é pública, que não nos satisfez, que é de não contabilizar uma série de custos que nós imputamos ao Estado com os estudantes, com os alunos do ensino estatal, nomeadamente custos de investimento, PRODER, transferências da ação social, tudo mais, que são tidas em conta no ensino particular e cooperativo.
Sr. Deputado Emílio Guerreiro, depois o Sr. Deputado Bravnik, por seguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para recordar que, de facto, penso que esta matéria ganhou alguma importância também e alguma visibilidade em função dos dados disponibilizados pela OCDE, que revelou números que depois foram contestados no debate do Orçamento de Estado, como disse, recordou bem o Sr. Deputado Michel Seufert, que motivou até da minha parte um comportamento menos correto à medida que o Sr. Secretário de Estado ia respondendo, enfim, do cumprimento qual eu me penitencio agora aqui publicamente, mas porque de facto que irritou-me solenemente, mas se foi um problema meu que não é da Comissão, mas para dizer que de facto que foi essa discrepância de valores entre aquilo que foram os dados lançados para a OCDE, e não deixa de ser caricado isso, porque tantas vezes os relatórios da OCDE são acolhidos por uns e por outros como sendo bons, e da mesma maneira que são acolhidos pelos mesmos números da mesma entidade, quer por uns e por outros, de forma diferente. E penso, por isso é que o PSD entende que esta matéria, neste momento, de facto, faz algum sentido, sendo certo, volto a dizer, para mim é menos importante ouvir um conjunto de entidades e muito mais apurar os números. Quer dizer, eu acho que o grupo de trabalho, estamos a discutir isso, não tem que ouvir a senhora Ministra da Educação, na minha opinião. Quem tem que ouvir a Ministra da Educação é a Comissão, que vai ouvi-la amanhã e ouve várias vezes, e se entender que isto é uma matéria para se ouvir a Ministra, depois do trabalho, do relatório do grupo de trabalho, é que poderemos avançar, eu não. O que eu quero, de uma vez por todas, é que os dados todos sejam em cima da mesa, que possibilitem a cada um de nós poder fazer as contas, sendo que há aqui um perigo para a Assembleia, que se isto depois nós não conseguimos concluir nada, vamos ficar aqui um bocado chamuscados todos. Mas eu acho que é um risco que vale a pena correr, porque se conseguirmos, de facto, que nos forneçam os números todos, a compilação toda, que possamos, cada um de nós, fazer a aritmética, que é de somar e dividir, porque é disso que estamos, ao fim e ao cabo, que se trata.
Sr. Deputado Bravnico.
Sim, Sr. Presidente. Eu concordo um pouco com o que disse o deputado Emílio Guerreiro. E penso que não será estranho para nenhum de nós que as contas a que nós iremos chegar serão diferentes de grupo parlamentar para grupo parlamentar. Eu acho que ninguém tem dúvidas disso. Porque os números serão factos, não é? Portanto, e nós estamos a falar de volumes orçamentais que são aqueles e que não são outros. E depois os critérios com os quais nós iremos fazer os cálculos é que serão diferentes de grupo parlamentar para grupo parlamentar. Então, eu acho que não vai ser possível, com toda a sinceridade, que num grupo de trabalho se chegue a um cálculo consensual relativamente ao custo de um aluno. Porque nós iremos defender que alguns dos contributos sejam considerados e outros não, e certamente que os nossos colegas do CDS irão considerar que há determinado tipo de custos que devem ser considerados e nós acharemos que não. Portanto, nós não iremos chegar nunca a consenso nisto. A sugestão que eu faria à Comissão, mas isto é apenas uma sugestão, nem é requerimento oral, nem é rigorosamente nada, é que a Comissão suscitasse junto do Ministério da Educação o envio dos números relativos a todas as despesas que o Ministério faz no que diz respeito à formação dos alunos, sejam eles de escolas públicas, sejam eles de escolas privadas. E cada grupo parlamentar fará utilização dessa informação da maneira como muito bem entender. Porque é isso que vai acontecer no final do trabalho do grupo de trabalho, é que não iremos chegar a consenso e depois cada um de nós fará as suas contas, não é? E teremos valores diferentes, tal qual como temos hoje. Portanto, eu concordo que nos sejam remetidas informações, digamos, fidedignas, que a informação relativa aos montantes envolvidos que nos sejam aqui apresentados, eu concordo inteiramente com isso, já tenho alguma dificuldade em perceber, digamos, a vantagem política de um grupo de trabalho que já sabe que não vai chegar a consenso algum. Mas pronto, isso é só uma opinião que eu tenho.
Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Presidente, dizer que o PCP, por princípio, não se opõe a ouvir ninguém que os grupos parlamentares entendam o importante e, à partida, nós não nos iremos opor. Agora, até do ponto de vista objetivo e estratégico, tendo em conta o papel deste grupo de trabalho, eu tenho algumas dúvidas sobre a sua razão de existir, tendo em conta a questão em concreto. tendo em conta a questão em concreto. Porque se a preocupação fosse a de acompanhar esta realidade, acompanhar a resposta que o Governo vai dar aos problemas que têm sido colocados pelas várias associações de escolas, pelos vários diretores que têm cá vindo, até no âmbito do reordenamento da rede que está previsto e como foi aprovado no relatório do Orçamento de Estado, faz-me mais sentido observar aí, porque a partir daí, a partir da questão do custo, o custo é político, não é? E a leitura política que nós fazemos dos custos é legitimamente partilhada de forma diferente por cada um dos grupos parlamentares, porque o PCP entende, obviamente, que os alunos e a educação é um custo, não é? Porque tem um retorno do ponto de vista do desenvolvimento do país e, portanto, a lógica que assista à nossa visão sobre o problema é diametralmente oposta do CDS e, portanto, é difícil chegar, creio eu, a um consenso do Grupo de Trabalho sobre isto em concreto, não é? Porque se a questão é acompanhar o problema dos custos, não é? Nós podemos acompanhar, mas com visões muito diferentes, não é? A leitura que se fará dos números será sempre diferente. Agora, se propuserem a Constituição, e eu, como disse, não estou ainda em condições de dizer qual será o sentido de voto do PCP. Agora, se, eu acho que faria mais sentido, se calhar, um grupo de trabalho para acompanhar esta questão, a questão até do reordenamento da rede, não é? Que foram aprovadas 4 resoluções, muitas destas escolas constam das cartas educativas municipais e não há ainda resposta perante isso, que foram promulgadas pelo Ministério da Educação, as cartas educativas municipais, e portanto é mais até essa problemática, porque eu acho que não faz grande sentido constituir um grupo de trabalho sobre esta questão que nós à partida diríamos que é uma questão técnica, porque não é uma questão técnica, é uma questão política, não é? Agora, como disse, eu não tenho ainda condições também de dizer qual será o sentido de voto do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Inicial pediu a palavra, mas como entretanto outros deputados pediram a palavra, talvez faria sentido ser o último a falar, porque já poderá responder a algumas das questões que são levantadas. O Sr. Deputado Ana Drac, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito, muito brevemente, eu tenho algum receio sobre o que é que significaria o trabalho deste grupo de trabalho, porque eu tenho um pouco a sensação de que nós fazemos a atribuição de custos segundo critérios políticos e, portanto, estar a transformar aquilo que seria a avaliação dos números num apuramento técnico por parte desta comissão, eu acho que é fingir que na prática nós temos entendimentos políticos sobre a forma como estes custos são aferidos a uma determinada componente pública ou privada. Ou seja, os custos da estrutura central do Ministério da Educação seriam entendidos os custos da escola pública ou seria de todo o sistema educativo? Dado que os colégios com contrato de associação têm paralelismo pedagógico e, portanto, o Ministério da Educação, quando trabalha sobre currículos, regras e um conjunto de parâmetros, está a produzir legislação e a fazer trabalho sobre o conjunto do sistema educativo. Tenho ainda, pela informação que tenho, não sei se ela será errada, mas há colégios com contratos de associação que, simultaneamente, aceitam pagamentos por parte dos pais. Nós teríamos a capacidade de fazer uma aferição, o que é que cada colégio com contrato de associação, para além do dinheiro que recebe a partir do Estado, recebe dos alunos que não entram pelos contratos de associação em cada escola. Ou seja, esta é uma matéria que é relativamente complexa. Eu não sei se a Comissão Parlamentar de Educação tem a capacidade de recolher toda esta informação na sua diversidade e na sua complexidade e entender-se sobre escolhas políticas de atribuição de custos. E, portanto, eu receio bem que vamos ficar um pouco enliados numa discussão que já temos aqui, que é uma discussão que vem das nossas escolhas políticas e sobre o nosso entendimento político. Até porque, sobre os números que vêm de relatórios internacionais e dos números gerais que conhecemos do sistema educativo, esses dados existem e eles têm sido, enfim, utilizados pelos partidos políticos. Há até um ex-secretário de Estado da Educação, o professor Santana Castilho, que fez um texto público onde esclareceu alguns dos dados que vinham do relatório da OCDE, ponderados segundo os próprios critérios da OCDE, que por vezes não são critérios fáceis de gerir à primeira vista. E, portanto, eu receio bem que nós não temos nada contra grupos de trabalho, enfim, que queiram dedicar-se a determinadas matérias, mas acho que ele multiplica o trabalho da Comissão para não ter uma conclusão que seja útil ao nosso trabalho, para além do debate político que nós já temos tido nos últimos tempos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
eu penso que nós já estamos praticamente a fazer o debate à volta do tema, não é? E continuando.
Um debate de atualidade.
Exatamente, debate de atualidade. Debate de atualidade, adaptando o regimento à comissão. Eu queria dizer que eu acho que continua a valer a pena fazer a reflexão para percebermos o seguinte, que a interpretação dos números será sempre depois em função dos critérios e de cada um e à luz de cada um. Mas poderá haver um conjunto de critérios que eu penso que, se conseguirmos consensualizar, poderão ajudar imenso, porque os critérios não são depois... já não são manipuláveis. Se nós consideramos que contamos os salários dos professores todos que lá estão naquelas escolas, os funcionários, as despesas de manutenção, as despesas de investimento, porque depois há aqui... Quer dizer, acho que pode haver critérios que nós podemos, de facto, conciliar, porque acho que são coisas muito objetivas. Eu acho que a grande dificuldade é, de facto, na definição desses critérios, do que é que conta para o custo do aluno. Eu, por mim, vale a pena fazer esse critério, porque quando entramos em áreas mais difusas, é que é difícil. Agora, há uma coisa que eu sei, e todos aqui também sabem, é que este tipo de instituições não acedem a mais fonte de financiamento nenhuma para obras. Ou seja, fazem as obras, têm que fazer o crescimento e o pagamento dos edifícios com recurso de empréstimos bancários que vão sendo pagos com aquilo que é transferido do Estado para eles. E quando nós estamos a somar os custos, temos que perceber que nas outras escolas não é assim. Ou seja, não é só desta maneira, e há outro recurso e isso tem que ser contabilizado. Eu acho que estar um grupo restrito de pessoas a tentar sistematizar um conjunto de critérios, nem que depois chegue à conclusão que não há entendimento e que não há grupo de trabalho, acho que esse esforço, em vez de ser feito aqui em plenário, poderia ser feito. Cada um dos partidos designasse uma pessoa, se calhar... Valeria a pena para fazer isso, para ver se vale a pena sequer constituir o grupo. Se quiserem aqui, dando aqui uma nova nuance ao debate da atualidade, não é? Que até para a semana, se calhar, valer a pena pensar, ou se não, fazemos novamente o debate para a semana e vota-se e pronto, e fica resolvido.
Muito obrigado. Eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado Michel. De qualquer maneira, está a ficar relativamente consensualizado que não há consenso. Portanto, provavelmente será sensato aguardarmos por uma reflexão. De qualquer maneira, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer que, do nosso ponto de vista, os números em si não são nem nunca podem ser políticos. A leitura dos números é que será política. Mas o problema que se põe nesta matéria em particular é que as pessoas não se entendem em relação aos números, pois eu não digo de que lado da equação é que eles são contabilizados. Eu estou só a falar dos números em si. E por isso é que é interessante ouvir, como nós propomos, ouvirem-se pessoas ligadas às escolas, quer às escolas do Estado, quer às escolas do particular ou do cooperativo, para podermos ter uma ideia, enquanto deputados, de quais são os custos que cada escola contabiliza como custos para o seu funcionamento. Para depois, com os números que existem, porque eles estão no orçamento do Estado, basta ver lá onde é que está quais são as verbas que são atribuídas em cada um dos itens, para depois podermos fazer essa leitura, mas ao menos entendermos quais é que são os números que estão em apreço. Como aqui já foi dito, por exemplo, o estudo da OCDE, que é feito, ou cujos números são apresentados em paridade do poder de compra, são números muito difíceis de tirar uma conclusão para nós. Não andamos a fazer o retroconta para transformar paridade em poder de compra em números em euros reais em Portugal. E, portanto, trabalhar com esses números era desde logo um entendimento que se podia, dentro do grupo de trabalho, atingir qual é a interpretação que se pode dar a esses números. Porque senão, de cada vez que vamos discutir este tema, e vamos fazê-lo com certeza mais do que seria desejável ao longo dos próximos meses, vamos voltar a desbobinar a mesma discussão de cada vez que alguém apresentar os números nesta comissão. Já foram aqui referidos pela sua deputada Rita Rado, por exemplo, a questão do reordenamento da rede, que é uma questão naturalmente importante, mas é uma questão, creio eu, que se fará na discussão do decreto-lei, quer amanhã, quer numa possível apreciação parlamentar ou numas possíveis apreciações parlamentares mais no futuro, porque, como sabem, nesse decreto-lei se retiram estas escolas da rede pública. O que nós achamos, no entanto, é que esta questão, em particular dos números, já foi levantada vezes suficientes nesta comissão, em frente ao Governo e entre nós, e é levantada e ser-lo-á, com certeza, no futuro, pelas associações do setor e pelos responsáveis governativos, o suficiente para que nos possamos sentar livremente, um membro de cada partido, ouvir algumas pessoas, ver o que é que as pessoas têm a dizer sobre os números apresentados e, pelo menos, tirar, nem que seja cada um a sua conclusão, mas tirarmos a conclusão todos uns à frente dos outros e podemos saber do que é que estamos todos a falar quando falamos de determinados números. Muito obrigado.
Eu não sei se a proposta da CDS é clara, a constituição do grupo de trabalho. Eu pergunto, tendo em conta o funcionamento normal da comissão, se o mesmo resultado não se obteria com o relator, que obtivesse os dados e os trabalhasse do ponto de vista administrativo, digamos, não é? Para depois cada grupo parlamentar fazer a leitura política que for. De qualquer maneira, eu proponho que, como amanhã temos reunião da comissão, mas é uma audição à ministra regimental e, portanto, não há espaço para outra agenda. Assim, eu proponho que esta matéria seja agendada para a reunião do dia 21, que é de terça-feira, 2 a 8. E assim todos os grupos parlamentares terão oportunidade de discutir internamente a sua posição e então será feita uma discussão sumária já para apresentar essas reflexões e far-se-á a votação sobre esse entendimento. Sendo assim, fica o assunto não encerrado, mas interrompido por aqui. No âmbito da discussão da generalidade do projeto de lei 444 do PST, como se lembram, foi definido um prazo de auscultação de entidades representadas no Conselho Nacional de Educação. Esse prazo já terminou. Foram distribuídos a todos os deputados a lista e os pareceres que foram recebidos. Até o momento, e o assunto está encerrado, foram consultadas 43 entidades, apenas responderam 13. Bom, esses parceiros também estão distribuídos. O Sr. Deputado Bravo Dico, no dia 21, apresentará o seu relatório sobre esta matéria. Bom, eu não sei, é pouco provável que até lá apareçam mais contributos, mas se eventualmente aparecer também, acho que não virá mal nenhum ao mundo que eventualmente sejam admitidos, mas em princípio o assunto estava encerrado por aqui. Amanhã, na audição com a Ministra da Educação, também já foi distribuída a grelha, aquela grelha normalmente utilizada. Como se trata de uma audição regimental, não há intervenção inicial da Ministra. O debate será iniciado pelo maior partido da oposição, como é de norma. Teremos, na primeira ronda, 5 minutos por grupo parlamentar com resposta da Ministra. Uma segunda ronda com o mesmo modelo, mas apenas com 3 minutos, e a terceira ronda com inscrição livre em 2 blocos. 15 mais 15, com as respectivas respostas. Quando foi na última audição com o Ministro do Ensino Superior, fez-se uma alteração à grelha, mas porque era uma matéria pontual. Agora, como é da Política Geral de Educação, teremos um total de 156 minutos. E aí eu vou pedir a todos, para não irmos para as 3 e 4 horas de audição, que se contenham nas intervenções. Eu vou controlar o tempo, senão torna-se até porque é de manhã, começamos às 10 horas, ver se conseguimos ter tempo de almoçar. Portanto, não havendo oposição, mantém-se esta grelha. Antes de... Isto é novo. Faltava aqui um ponto relativamente às apreciações parlamentares do Decreto-Lei 75, a alteração do Estatuto da Carreira Docente. Não foi recebida mais nenhuma proposta de alteração. Portanto, partimos do princípio que o assunto está encerrado. Está a ser elaborado um mapa comparativo com as propostas iniciais do Bloco de Esquerda e PCP, que será distribuído até hoje, ao fim do dia, amanhã, que é o dia 15. A votação na especialidade será feita na reunião do dia 21 e esperemos que nessa reunião, uma vez que já introduzimos mais um ponto na ordem dos trabalhos, consigamos fazer essa discussão. Eu peço a todos que tenham o máximo de cuidado na elaboração e na discussão das propostas de alteração, de modo a que possamos cumprir aquilo que está no regimento e, portanto, só serem... Eu sei que há aqui uma área ténue de discussão relativamente o que é que se considera um artigo que já foi objeto de alteração ou não, mas pronto, isso fará parte da discussão. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, está aqui de dedo levantado, suponho que é para usar a palavra, tenha.
Eu porque estava a ver a unha, mas já agora aproveito. Não, Sr. Presidente, queria sugerir o seguinte, considerando o histórico, enfim, destas votações nas especialidades, não é de considerar que no próprio dia 21 se equacione a continuação da reunião depois do plenário, até porque ou para a quarta-feira de manhã, dia 22, a plenário dia 22 de manhã, por isso se quisermos fechar o processo temos de ter isso em atenção, senão fecharemos só para o ano, também não se perde nada.
Eu acho que esta proposta do Sr. Deputado faz sentido, faria todo o sentido que o assunto ficasse encerrado antes da conclusão dos trabalhos desta primeira sessão. Antes de passarmos à ordem de trabalhos, eu li na comunicação social para estes dias que a Sra. Deputada Manela de Melo nos vai abandonar em breve, não sei se é fuga de informação ou não, de qualquer maneira gostaria de salientar se de facto isso é verdade, gostaria de salientar, já trabalhei com o Sr. Deputado Manuel de Melo há muitos anos, e a Comissão de Educação será diferente com ou sem ela. Não sei se quer dizer alguma coisa.
Sr. Presidente, já que cometia... antecipou-se. Eu ainda conto vir a mais uma, além da amanhã, mais uma reunião desta comissão e tinha a intenção de comunicar nessa altura, até porque neste momento a minha decisão ainda não está oficializada, ainda não entreguei a carta ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Mas, efetivamente, no final do ano deixarei de fazer parte da Assembleia da República, vou deixar definitivamente, no sentido em que não se trata de uma suspensão de mandato, mas sim de uma renúncia de mandato, por razões pessoais e familiares. Eu quero deixar isto claro, quer dizer, eu habituei-me ao longo de 21 anos que estive em cargos políticos a fazê-lo a tempo inteiro e em exclusividade absoluta. No momento em que, por razões pessoais e familiares, não posso continuar nesse estatuto, eu penso que é bom que eu deixe de ter essas funções. E eu quero sublinhar isto porque estes 8 anos e meio de Parlamento foram extremamente importantes, se é que na minha idade se pode falar de formação, mas também para a minha formação pessoal e política. E com gosto especial no trabalho desta Comissão. Penso que toda a gente que passou nesta Comissão percebe que aqui se trabalha com uma profundidade e com um tipo de relacionamento pessoal que ultrapassa muito aquilo que nós estamos habituados a falar da pequena política e realmente se traduz numa melhoria para todos nós. De maneira que é com muita pena que eu deixo, eu voltarei cá, não vou afastar-me, quer dizer, a minha menor possibilidade de deslocação a Lisboa não quer dizer que eu não venha cá e que venha aqui ao Parlamento. Por outro lado, isto significa, estas razões pessoais incluem uma, Sr. Presidente, é que eu já estava farta de ser o decano desta... De maneira que acho bem, acho que é ali o Dr. Ferreira Gomes que vai tomar esse papel. É verdade, passa a ser o decano. É o mais velho. É o decano. De maneira que, Sr. Presidente, isso também contou na minha decisão. Já estou farta de ser o decano. Pronto, muito obrigada.
Sra. Deputada, se entendemos o decano como em idade de calendário, eu não sei. Seria talvez mais simpático entendermos que os decanos em tempo de serviço, então nesse caso será a deputada Rosalina Martins e eu próprio, que já somos um bocado dinossauros nesta comissão. De qualquer maneira, somos todos jovens e continuaremos a ser linda por muito tempo. Bom, então vamos... Sim, isto era só porque uma vez que veio na comunicação social, sei que... porque era simpático levantar a questão. Bom, então entraríamos no ponto 4 da Ordem de Trabalhos, petição 97/11, pretende que seja criada a legislação adequada que permita a contratação efetiva de psicólogos a fim de os alunos poderem usufruir de serviço de psicologia nas escolas. Trata-se de, vamos apreciar e votar o relatório do deputado Emílio Guerreiro, que foi lentamente ponderado e, portanto, naturalmente estará cabalmente completado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto não foi lentamente ponderado, foi o que teve que ser. Bom, eu penso que procurei ser bastante objetivo no relatório. Nós ouvimos aqui os peticionários. Os termos são... É uma petição daquelas entregues pela internet que tem a vantagem de fazer com que o espaço destinado ao tema seja reduzido e por isso é facilmente perceptível. Fazem um enquadramento, digamos, do ponto de vista daquilo que no entendimento dos peticionários é aquilo, um papel relevante que esses profissionais vêm a ocupar na escola em toda a União Europeia. Também a forma, os ganhos que existem junto dos vários agentes da comunidade educativa, quer seja junto dos alunos, junto dos docentes, junto dos pais, nas várias valências, desde a saúde mental até à questão da mediação de conflitos, enfim, à orientação escolar, a todo esse papel que é desempenhado por lá, e dando conta também daquilo que é uma situação que é conhecida de todos nós, que é o facto do último grande concurso de ter sido aberto em 97 e desde aí não existir concurso, ou seja, de existir, digamos, uma relação laboral que é muito precária e que tem sido assente até, digamos, em renovações anuais de contratos, sem qualquer tipo de possibilidade para, desde 97, sobretudo as pessoas que trabalham desde 97 para cá, de acederem à carreira e progredirem na mesma. Digamos, da audição, percebemos também todos que isto teve, digamos, um despoletar que resultou do facto de 31 de agosto não terem sido renovados, como eram normalmente renovados, os contratos dos psicólogos que estavam nesta situação precária. E, pronto, e penso que isso é que foi o motivo catalisador para que a petição surgisse e que as pessoas que acabassem por vir colocar esta questão. Procurei também dar conta exatamente daquilo que foi a resposta do Ministério, com citações e, enfim, dando aqui, dar a intenção, de facto, da contratação de 200 psicólogos. Eu procurei, nestes últimos dias, tentar perceber quantos destes 200 psicólogos já estavam efetivamente contratados, mas não consegui apurar o número, por isso não sei quantos é que estão, não sei se estão os 200, se estão 0, se estão 120, não sei, e por isso também não faço menção a isso. E, por isso, penso que, posto isto, e em função de... À data dos dados disponíveis, temos 11.537 subscritores da petição, que ela deve seguir a tramitação, deve ser publicada, deve ser enviada para agendamento em plenário, onde será novamente apreciada pelos vários grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu devo fazer aqui uma declaração de interesse. Uma vez que a minha mulher esteve ligada há muitos anos a todo este processo dos POCs, portanto, queria que ficasse saliente referido isso. Alguém se quer pronunciar sobre esta matéria?
Já agora, se me permite, estamos na situação, eu sou licenciado em Psicologia, não inscrito na Ordem, mas não estou inscrito na Ordem, por isso, não sou psicólogo de orientação, nem psicólogo escolar, nem psicólogo de educação. Já agora, para que não restem dúvidas, sou da área dos recursos humanos, da área da psicologia das organizações e do trabalho, é assim que se chama, digamos, o ramo da qual tenho a licenciatura, e por isso estive sempre muito mais ligado à gestão e não a isto. Tenho um MBA que me permitiu os skills que o curso de psicologia não me deu. Tirei. Há muito já. Foi? Mas fugiu. Não. Nossa, não teve coragem para aguentar.
Está aberta a discussão? Alguém se quer pronunciar sobre este relatório? Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rápido, só para agradecer o facto do Sr. Deputado ter elaborado o relatório, dizer que nós estaremos favoravelmente, mas que, de facto, este relatório e esta petição chamou a atenção não apenas para o problema em concreto, que é a situação da não colocação destes professores, mas da falta de psicólogos nas escolas, não é? Que é uma coisa que extravasa esta questão e que eu acho que está longe de estar resolvida. Aliás, nós recentemente tivemos informações de que não está resolvida e que, por isso, também por parte desta Comissão, certamente, e todos os grupos parlamentares, continuará a haver uma atenção em relação a esta matéria, porque, de facto, é de toda a importância.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosalina Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, de uma forma muito breve, saudar o Sr. Deputado Emídio Guerreiro referir efetivamente que o relatório é preciso e conciso. É evidente que nós não concordamos com o conteúdo da opinião do relator, mas é uma prerrogativa que assiste ao, é uma prerrogativa que assiste ao Sr. Deputado e, como nota, referir, portanto, o Sr. Deputado faz, portanto, verte para o relatório aquilo que foi a informação do Ministério da Educação. No ponto 1, dizendo que o Governo vai contratar cerca de 200 psicólogos para as escolas, etc. Bom, é evidente que o seu deputado afirmou que não conseguiu até ao momento saber se estes 200 psicólogos já estavam colocados ou ainda não. É certo que foi um processo que se iniciou na sequência deste debate realizado na Comissão de Educação e, portanto, penso que a petição também terá tido alguma utilidade, porque pelo menos permitiu chamar a atenção para este processo dos psicólogos nas nossas escolas. Portanto, não tenho mais nada a acrescentar e votaremos, como é evidente, favoravelmente o parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais pedidos de intervenção, então vou pôr o parecer do relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Cumprimento, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, que não fuja sem assinar o relatório para que ninguém mude ideias. Vamos entrar no ponto 6 da Ordem de Trabalhos, projeto de resolução 216 do PCP, que recomenda a suspensão do atual processo de avaliação de desempenho docente. Vamos fazer a discussão e depois veremos qual é o seguimento. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. O ponto 5 deixa de constar.
Eu tinha dito no início, pus à consideração, o Bloco de Esquerda não estava em condições de apresentar o relatório de maneira que foi adiado.
Senhor, obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido também. O PCP entendeu da importância e da atualidade de apresentar este projeto de resolução, tendo em conta a necessidade que nós entendemos da suspensão do atual processo de avaliação de desempenho docente. As escolas estão hoje confrontadas, aliás, esta comissão já se debateu sobre esta questão, confrontadas com dúvidas muito grandes na aplicação do modelo de avaliação, aliás, dúvidas até resultantes de próprias incongruências que resultam dos procedimentos e da aplicação do atual regime e, para além do peso da aplicação e do desenvolvimento do modelo de avaliação e no que isto representa em termos de carga horária para os professores e para as escolas, entendemos que também, do ponto de vista da definição dos critérios e da sua componente letiva e não letiva, temos muitas dúvidas sobre isto. Como se não, por si só, não fosse já uma razão? E nós entendermos de facto que, tendo em conta um conjunto de dúvidas que têm sido colocadas, nomeadamente pela FENPROF, quanto ao processo de avaliação e respostas que têm havido da parte do Governo, com a divulgação de algumas circulares que não são explícitas e claras, tendo em conta até mesmo aspectos em concreto que sugerem a aplicação de algumas medidas à margem da lei, nós entendemos que, depois da aprovação do Orçamento de Estado e depois de todo este processo estar congelado, tendo em conta o que representa a progressão na carreira e, obviamente e consequentemente, a possibilidade de aumentos salariais decorrentes dessa mesma progressão, nós entendemos que, tendo em conta a instabilidade e a confusão que se vive nas escolas, o desgaste até do ponto de vista não apenas burocrático, mas até pessoal e emocional dos professores que disputam cotas com os avaliadores, que os avaliadores disputam cotas com os avaliados, entre outras incongruências, entendemos que era importante aproveitar esta possibilidade para a suspensão do processo de avaliação e, aliás, como fazia parte do acordo que foi assinado entre professores e governo, a revisão do modelo e a eventual negociação do novo modelo de avaliação que nós entendíamos que deve, sobretudo, dizer respeito às necessidades das escolas e melhorar o sistema educativo e não ocupar as escolas com procedimentos burocráticos injustos, com ausência de critérios claros e definidos, que mais não fazem do que desviar as atenções da missão principal da escola, que é a pedagogia e o conhecimento, para processos burocráticos que não dão resposta de todo e contribuem para a degradação da escola pública.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está feita a apresentação. Na próxima reunião será apresentada a nota técnica relacionada com esta matéria e depois seguirá o seu processo normal. Vamos entrar no último ponto da ordem do dia, que é a audiência com o Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado. Eu gostaria de salientar um aspecto. Esta audiência já tinha sido pedida antes daquela iniciativa do PSD relacionada com a situação dos doutorados nos laboratórios de Estado. De qualquer maneira, este fórum já, nós fizemos a consulta, fizemos a pergunta, este fórum foi até o momento o único que respondeu, dizendo que tem exatamente 30 pessoas, 30 doutorados nessa situação. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, mas não é ainda sobre o ponto 6, é sobre o ponto 7, é sobre o ponto 6. Eu pensei que iria ser realizada hoje a discussão, como diz apenas discussão, na ordem de trabalhos eu pensei que, claro, se os senhores deputados não tiverem nada a colocar, obviamente não será realizado, mas eu não percebi que seria apenas a apresentação e por isso pensei que, de acordo com o que está previsto, que seria feita hoje a discussão.
Sra. Deputada, pensou muito bem, eu cometi um lapso. Portanto, peço desculpa. Isto é, era só para testar a capacidade de saída da sala do Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Portanto, está aberta a discussão. Eu peço desculpa. É que o PCP tinha pedido a discussão em comissão e eu esqueci-me disso. Peço desculpa. Portanto, está aberta a discussão. Sr. Deputado Bravnik, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, nós já por variadíssimas ocasiões tivemos oportunidade de nos pronunciar acerca desta matéria. E é nosso entendimento desde sempre de que o Ministério da Educação e a plataforma sindical tiveram, digamos, um percurso, um processo negocial. Esse processo negocial teve a história que nós todos conhecemos, mas teve um final. E esse final foi a assinatura de um acordo entre o Ministério da Educação e a plataforma sindical, que era integrada pela quase a totalidade dos sindicatos que estiveram na negociação, incluindo, nomeadamente, a FENPROF. Este acordo que foi celebrado deu origem a documentos legais, particularmente o Decreto-Lei 75 de 2010 e o Decreto Regulamentar 2 de 2010, que determinaram e que verteram em lei, aliás, aquilo que foi o entendimento a que se chegou entre o Ministério e as plataformas sindicais. Desde esse momento que o processo de avaliação de desempenho dos professores e educadores está a ser implementado com a regularidade que o enquadramento legal resultante de um consenso lhe proporcionou. Portanto, neste momento nós não vemos a necessidade, nem a pertinência, nem a utilidade de proceder a uma suspensão de um processo que está a seguir o seu curso, que resultou de uma legislação que foi construída em consenso. E nessas circunstâncias nós entendemos que este projeto de resolução, apesar de corresponder a uma iniciativa legítima do grupo parlamentar do PCP, não tem qualquer utilidade. E é nosso entendimento ainda que deverá concretizar-se este processo de avaliação de desempenho, portanto este ciclo que neste momento está a decorrer. E uma vez concluído, de acordo com o que está mesmo estipulado na própria legislação, proceder-se a uma avaliação cuidadosa e participada por todos aqueles que têm, digamos, aqui alguma informação relevante a partilhar, para que o processo possa ir aperfeiçoando de forma contínua, porque é esse o espírito que neste momento está, digamos, presente naqueles que estão a aplicar esta legislação. Penso que é esse o espírito que está presente hoje nos avaliadores, nos avaliados. Nós temos consciência que há coisas que vão ser necessário alterar, mas deixemos concluir este processo e avaliemos, digamos, a sua execução e depois, em sedes próprias, procedamos, digamos, às melhorias e aos aperfeiçoamentos que certamente vão ser necessários, porque são sempre possíveis de serem feitas essas melhorias e esses aperfeiçoamentos. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu devo dizer que o Bloco de Esquerda concorda com as razões que foram aqui assim apresentadas pela Sra. Deputada Rita Rato. De facto, nós entendemos que este modelo está a criar um conjunto de complicações, de interpretações, de reuniões burocráticas, de procedimentos absolutamente burocráticos nas escolas, que não favorecem aquilo que é a missão educativa das escolas. E, portanto, nós vamos votar favoravelmente este projeto de resolução. Gostava também só de dizer ao Sr. Deputado Bravnico que este modelo de avaliação resultou de uma negociação e, portanto, ele não é um modelo que seja consensual, ele é um modelo que foi aceito numa base de compromisso, ou seja, as organizações sindicais, aliás, deram testemunho disso, não estou a reescrever a história, que aceitavam este modelo de avaliação, não concordando totalmente com ele, como contrapartida de um determinado modelo de progressão na carreira e de construção da carreira. Sendo que esse modelo de progressão da carreira deixou de existir e, como em parte o modelo de avaliação foi desenhado para, enfim, ter efeitos na progressão da carreira dos professores, na prática hoje a sua aplicação nas escolas e no sistema educativo é absurdo, porque ele foi construído para ter efeitos na progressão da carreira. Como não havendo progressão da carreira, este modelo, como não tem uma componente formativa, acaba por não servir absolutamente para nada. Dizer também que eu creio que esta Assembleia deve dar sobre esta matéria o chamado passo em frente sem cair no abismo, que é discutir um modelo de avaliação que permita, de facto, melhorar a qualidade da nossa educação, a qualidade das práticas educativas dos professores. E, portanto, o Bloco de Esquerda já assumiu esse compromisso de que no próximo ano fará o agendamento da nossa proposta de modelo de avaliação, que não é certamente um modelo último e pleno de todas as virtudes, tem alguns contributos que gostaríamos que esta Assembleia pudesse discutir e pudesse contribuir para a construção de um modelo de avaliação de desempenho docente que, de facto, permitisse melhorar práticas educativas e a qualidade das nossas escolas. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Obrigado, Sr. Presidente. De uma forma breve, uma declaração de princípio, penso que para nós não é muito surpreendente o que está a acontecer. O modelo de avaliação que, enfim, que está em vigor não é todo aquele momento modelo de avaliação que nós defenderíamos. Não tem componente de avaliação externa, é de facto muito redondo, mas resultou daquilo que os parceiros decidiram contratualizar com o governo. Por isso, não sendo o nosso modelo de avaliação, não nos revendo neles, entendemos que é o momento de facto serem os parceiros nesta fase a terem um papel mais decisivo, de facto, porque eu não vi ninguém denunciar o acordo. Não vi nenhum dos sindicatos a denunciar o acordo que foi assinado. Quer dizer, penso que quando, se isso vier a acontecer, de facto, acho que é um momento em que podemos de novo reabrir o debate e de voltar a chamar os parceiros todos e dar novamente à Assembleia, dar aqui o contributo, ajudar para que se resolva. Até lá, de facto, vejo com muita preocupação isto, porque não me revejo num modelo que foi encontrado e percebo, digamos, as dificuldades que existem, porque sempre achei que iriam existir, mas pronto, podemos permanentemente discutir isto e já percebi que vamos discutir isto em janeiro e depois em fevereiro e o PSD irá aproveitar com certeza esses momentos, sobretudo quando estivermos a discutir modelos de avaliações, não a suspensão, mas sim modelos de avaliações diferentes, de voltar a debater com todos aquilo que são os princípios orientadores, na nossa opinião, do que seria um bom modelo de avaliação do desempenho dos docentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Rodrigo.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o CDS-PP contestou sempre o anterior modelo de avaliação e apresentou uma resolução à Assembleia no sentido de ele ser suspenso e que fosse negociado um novo modelo entre os parceiros sociais, designadamente o Ministério da Educação e sindicatos. A verdade é que se chegou a um acordo de concertação entre esses parceiros que têm um modelo de avaliação que agora está em vigor. É verdade, segundo diz o PCP, que este modelo levanta alguns problemas de aplicação e de legalidade nas próprias escolas, tem uma carga burocrática muito grande, não resolveu o problema da questão das cotas do muito bom e do excelente, e o Orçamento de Estado veio, de alguma forma, travar esse acordo por fruto do congelamento das progressões na carreira. Agora, a verdade é que não há denúncia do acordo por nenhuma das partes que o subscreveram, e foram muitas, pela parte das organizações sindicais, e nós temos algumas dúvidas se suspender imediatamente este modelo de avaliação que está no início a ser posto em prática, se isso traria mais benefícios ou traria mais instabilidade às nossas escolas. É por isso que não concordamos com esta iniciativa do PCP, apesar de também entendermos que este modelo de avaliação não é o melhor para a carreira docente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de intervenção. Passo a registrar a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, de agradecer os contributos que cada grupo parlamentar entendeu dar à discussão. Dizer que, no que diz respeito, eu não posso deixar de referir ao que foi a afirmação do Partido Socialista sobre a inutilidade deste projeto de resolução, eu diria mais que, neste momento, o que é inútil é este modelo de avaliação, porque as escolas perdem horas a trabalhar nele sem que isto tenha um resultado objetivo. Porque do que estamos aqui a falar é tão somente salários, não é? É de direitos salariais, é de progressão na carreira, é da realidade dos jovens professores hoje pagarem para trabalhar. Porque é que disto estamos a falar? Hoje os jovens professores pagam para poder trabalhar, não é? E na prática estamos a falar de direitos fundamentais e que importava de facto que se quebrasse a inutilidade deste acordo. Dizer ainda que a revisão do modelo negocial foi um ponto de partida para o acordo, que depois não foi cumprido e que, aliás, o Orçamento de Estado veio tornar inútil não apenas este modelo de avaliação, como se quisermos extravasar todo o CIADAP, não é? Porque o que está em causa é tão só o aumento dos salários e os direitos destes trabalhadores. E, portanto, no que diz respeito a isto, não podemos também deixar de lamentar que, no que diz respeito, quer ao que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro colocou, quer ao que o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues colocou, é que quando se trata de facto de aumentos salariais e de direitos fundamentais dos trabalhadores, não há acordo, mas o melhor é permitir que isto continue na mesma, não é? E nós não podemos estar de acordo com isto, porque de facto o que nós entendemos é que é necessária uma ruptura com esta política em concreto, esta política educativa e em concreto com este modelo negocial, não é? Porque o que nós estamos a falar é das escolas perderem horas e horas. O Sr. Deputado Emílio Correia sabe isto muito melhor que eu, porque acompanha estas coisas há mais tempo que eu, e portanto sabe que as escolas perdem horas e horas, os professores perdem horas e horas do seu trabalho, em vez de estarem dedicados de facto à pedagogia, a fazer portfólios, a disputar cotas com os seus avaliadores, sem que isto na prática resulte objetivamente para nada, porque o trabalho destes professores não é reconhecido, porque a sua progressão na carreira não é consagrada e porque o seu aumento salarial não é efetuado. E, portanto, é tão só isto que estamos a falar, independentemente das nossas opiniões sobre o que é que deve ser o modelo de avaliação, é tão somente suspender um trabalho que exacerba as escolas, desgasta emocionalmente e profissionalmente os professores com isto. Aliás, isto é um à parte, mas nós sabemos hoje a quantidade de professores que estão de baixa em casa, com depressão, não apenas por esta via, mas também por via do Estatuto da Carreira Docente. E neste fim de semana nós tivemos opiniões e informações sobre isto. Nós sabemos que o ataque à escola pública tem conhecido, de facto, a profundidade de conseguir chegar a este ponto. Eu acho que isto não é sumo menos importância, falamos da vida das pessoas e eu acho que estas pessoas merecem, de facto, o respeito pelo seu trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais pedidos de intervenção. Agora, esta iniciativa seguirá os trâmites normais. Será elaborada uma nota que registra a posição de todos os grupos parlamentares, que será enviada para plenário para votação em plenário. Sendo assim, está encerrado este ponto de ordem do dia. E vamos de imediato proceder à audiência ao Fórum de Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado. Eu peço a todos que respeitem os tempos, 3 minutos por grupo parlamentar, no máximo. Muito boa tarde, já é boa tarde. Vamos dar início à audiência aos representantes do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado, que pediram esta audiência. Nós respondemos com a brevidade que foi possível. O tema da audiência é o Laboratório de Estado, ponto de situação e perspectivas. É uma área de intervenção também política que tem estado um pouco na ordem do dia, por outras razões. Dou as boas-vindas aos seus professores aqui presentes, o Dr. Luís Alfaro, o Dr. Nuno Pinhão, a Dra. Isabel Cabrita e a Dra. Maria Inácia Correia, pedindo desculpa pelo pequeno atraso, mas estávamos aqui em plenário da Comissão a proceder a uma votação. Normalmente nestas audiências temos um período breve de apresentação do tema, que pode ir até 10 minutos. Depois cada grupo parlamentar ou os deputados individualmente farão as perguntas ou os comentários que entenderem e depois no fim voltarão a ter a palavra para responder ou acrescentar mais alguma coisa. Estão presentes o Partido Socialista, Partido Social Democrata, Bloco de Esquerda, CDS-PP e Partido Comunista Português, portanto o Partido Ecologista dos Verdes não pode estar presente, de qualquer maneira temos o espectro parlamentar devidamente representado. Sendo assim, Dr. Luís Alfaro, dou-lhe a palavra. Vamos cronometrar o tempo apenas, temos ali um cronómetro, apenas para termos uma ajuda, porque normalmente as palavras voam e não seguem o tempo. Também para efeitos de ata e de memória futura, a audiência é gravada. A qualquer momento poderão sempre pedir a gravação ou a transcrição para aquilo que entenderem. Sendo assim, doutor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Srs. Deputados, muito obrigado pelo tempo que nos puderam dedicar. Aqui há dias, através do Sr. Presidente da Comissão, foram distribuídos uns documentos, creio, que enviamos ao Sr. Presidente, um documento fundamental de ponto de situação e análise e perspectiva de evolução dos laboratórios de Estado e outro documento, enfim, consequente de que nos parece alguma injustiça relativamente, enfim, face ao tratamento da carreira de investigação. Mas o documento fundamental é, de facto, o que trata da situação dos laboratórios de Estado. Temos aqui, portanto, nos laboratórios de Estado, instrumentos de investigação e desenvolvimento que visam, setorialmente, relativo aos setores em que os laboratórios funcionam, executar políticas de investigação e desenvolvimento que sejam estratégicas para o país e que tenham necessariamente impacto económico. Esta é a razão de existência dos laboratórios de Estado. Como verão ou ouviram, provavelmente, no documento que vos foi distribuído, há bastante tempo, 20, 25 anos, um esvaziamento progressivo desta função dos laboratórios de Estado, de execução de políticas de investigação e desenvolvimento estratégicas, que tem consequências. Tem consequências na nossa perspectiva para fora dos laboratórios de Estado, na sociedade em que nos integramos, na medida em que a participação dos laboratórios de Estado na análise e na resolução no âmbito dos setores em que se enquadram de problemas fundamentais para o país é reduzida. Ouvem-se falar nos laboratórios de Estado quando há uma crise de uma localização de um aeroporto, de uma ponte, de uma autoestrada, quando há uma recorte, enfim, ao LNEC, quando há enfim, problemas de saúde pública, recorre-se ao Laboratório Nacional de Investigação Veterinária ou o INSA, o Ricardo Jorge. Em questões de crise, portanto, a função destes laboratórios em termos de definição de prioridades estratégicas ou colaboração com as tutelas, com o governo, na definição de prioridades estratégicas setoriais que mereçam recursos humanos e materiais no âmbito da investigação e desenvolvimento, agricultura, pescas, cooperação, parece estar claramente subdimensionada. Naturalmente que os impactos da intervenção dos laboratórios de Estado na sociedade estará, portanto, diminuída. Isto tem reflexos ao nível da estrutura e do funcionamento dos próprios laboratórios de Estado. Uma certa anquilose. Em que medida os seus recursos humanos e materiais, naturalmente, têm vindo a diminuir, têm vindo a ser praticada uma tremenda confusão das suas funções com as funções de investigação e desenvolvimento das universidades e laboratórios associados, ao ponto de, neste momento, concorrermos com estas estruturas, universidades, no acesso a financiamentos que, eventualmente, nos permitem manter linhas de trabalho. Linhas de trabalho não necessariamente correspondam a necessidades estratégicas do país, mas aquelas que, à semelhança do que se passa nas universidades, os investigadores pensam que talvez seja possível serem financiadas. E por esta senda vamos em situações, naturalmente, de desigualdade, em termos do que são os recursos das universidades e laboratórios associados, que há mais de 20 anos contam com, por exemplo, a exclusividade da gestão de fundos plurianuais da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que estão vedados aos laboratórios de Estado. Portanto, há aqui uma reflexão que nos parece pertinente. Há que, na nossa perspectiva, recolocar os laboratórios de Estado, tanto mais que estamos em período de crise, recolocar a função dos laboratórios de Estado nos setores fundamentais do desenvolvimento económico do país, em termos de investigação e desenvolvimento, transferência de tecnologia, e adequar, enfim, a dimensão de recursos destes laboratórios às funções. A concessão de planos estratégicos setoriais para cada um dos laboratórios de Estado e a sua execução, de acordo a definições que sejam estudadas e concebidas, esta concepção parece fundamental. Neste trabalho, obviamente, que estamos absolutamente disponíveis, aliás, grande parte do que existe em termos de plano de perspectiva dos laboratórios de Estado, enfim, sem respaldo por parte das tutelas, ou, enfim, com compromissos muito, muito suaves, muito diluídos, tem sido feito naturalmente, como é da obrigação elementar, pelos investigadores destes laboratórios. Um reflexo desta diluição de funções dos laboratórios de Estado manifesta-se também, enfim, nas carreiras de investigação, que são diferentes em termos de prática política e em termos de legislação do que se passa relativamente à carreira de investigação dos laboratórios e à carreira de investigação, que em princípio é a mesma, nas universidades e laboratórios associados. Isto, vemos nesta diferenciação uma consequência da diluição das funções dos laboratórios de Estado e não uma tónica de subestimar os investigadores que estão nos laboratórios de Estado. É uma consequência pela leveza com que estas funções dos laboratórios de Estado têm sido desde há bastante tempo encaradas. Temos que, para 2011, se perspectiva, por exemplo, que há condições que estão projetadas em lei relativamente ao orçamento de 2011, perspectivas de evolução na carreira de investigação dos investigadores que trabalham nas universidades e laboratórios associados e politécnicos, ao contrário dos que trabalham nos laboratórios de Estado, que estão, enfim, marginalizados destas condições de acesso e evolução na carreira. Mas tudo isto são consequências e não causas. Estes problemas de legislação e segregação, enfim, de tratamento entre investigadores num sítio ou noutros. O fundamental, de facto, parece-nos ser uma redefinição e recolocação das funções dos laboratórios de Estado na nossa sociedade. No documento que apresentamos, há uma certa ênfase, uma certa tónica na necessidade destas redefinições e que elas se concretizem em planos estratégicos, a médio prazo. Que estes planos estratégicos correspondam, de facto, a políticas de investigação e desenvolvimento de áreas fundamentais para o país. E que sejam utilizados os laboratórios do Estado como instrumentos desta política. Eu ficaria por aqui, se estivesse de acordo, e portanto, os meus colegas e eu próprio estamos disponíveis, e gostaríamos de participar numa reflexão com os seus deputados acerca desta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Aqui a Comissão de Educação não só tem a tutela em termos parlamentares de investigação científica, como também tem tomado várias iniciativas no sentido de fazermos a avaliação do que se passa em matéria de investigação científica em Portugal, problemas logísticos, científicos e outros. O deputado Ferreira Gomes é o relator dessa área. No próximo dia 20 vamos ter aqui uma conferência todo o dia sobre ciência, que é uma no meio de uma sucessão de várias iniciativas desse tipo, de modo que, naturalmente, nós estamos muito atentos e muito preocupados também com tudo o que tem a ver com a investigação científica em Portugal, e, naturalmente, agora os deputados dirão de justiça. Ainda não tenho pedidos de palavra, mas não sei se o deputado Ferreira Gomes quer iniciar. Tem palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dar as boas-vindas aos membros, Presidente e outros membros do Fórum dos Conselhos Científicos e Laboratórios do Estado por nos trazerem aqui os seus problemas, as suas preocupações com estes laboratórios, preocupações de fundo, de longo prazo e também preocupações mais imediatas relativas ao momento atual. Eu conheço um bocadinho a situação do Laboratório do Estado e tenho naturalmente de concordar com os problemas que foram postos, com a falta de uma orientação estratégica. Naturalmente que o governo ou os governos do dia, do momento, têm a autoridade para intervir e para definir orientações estratégicas, eventualmente para as alterar. O que aqui nos foi posto é a ausência de intervenção, é a ausência de orientação, no sentido de que haja uma definição para que os meios humanos e materiais disponíveis no Laboratório de Estado saibam, conheçam qual é a lebre atrás da qual supostamente estão a correr. E isso, de facto, é uma responsabilidade que nenhum governo pode eximir-se ou deve eximir-se de clarificar. Eu partilho também as preocupações com o momento atual e com, particularmente com o que vai ser o ano 2011 para a nossa ciência, e tive a oportunidade de pôr essas preocupações ao Sr. Ministro, numa expectativa de que ele me pudesse contestar e serenar quanto à situação do que podemos, toda a estrutura de investigação pode esperar em 2011. Infelizmente, a resposta não foi substancial, foi uma resposta mais de autossatisfação com o trabalho de uma geração pela ciência em Portugal do que de tranquilidade, do que de serenidade quanto ao que podiam ser as expectativas para 2011. E, portanto, quanto a isso, só posso partilhar a preocupação sem, digamos, ter um vislumbre da solução antecipada. Isto é, não é claro para mim, ao ler o Orçamento do Estado e todas as informações adicionais que vieram, não é claro o que é que vai ser pedido à ciência, aos setores científicos, o que é que vai ser pedido em termos de contribuição para a chamada consolidação orçamental, sabendo que, em muitos outros países europeus, a investigação foi essencialmente protegida de cortes que muitos países estão a fazer por razões de política orçamental geral. E, portanto, isto para dizer que eu partilho convosco algumas das preocupações e e independentemente da opinião que se possa ter em casos particulares, acho que uma obrigação da tutela é uma obrigação de clarificação dessa missão. Eu gostava de aproveitar os escassos minutos que o Sr. Presidente nos dá para lhes pedir, se possível, algumas precisões em relação aos dados que tenho aqui, e isso, por minha ignorância, poderia ter acesso a estes números por outra fonte. Antes disso, gostava de dizer que a conferência do dia 20, isto porque já foi o problema levantado por alguns colegas vossos de outros laboratórios, vai incidir sobre quatro temas escolhidos, se quiserem, de forma um pouco arbitrária. Não é uma conferência sobre ciência sobre a ciência em Portugal no seu conjunto, é uma conferência que foca, e o relatório optámos por focar em quatro temas particulares, e o problema dos laboratórios de Estado e o problema da organização geral das estruturas científicas em Portugal não é um dos problemas que foi ali considerado. O que não quer dizer que, desde que a Comissão o aceite, que não possa e provavelmente não deva ser um tema, como pela importância que tem naturalmente, que não deva ser um tema a considerar numa continuação daquele trabalho terminado esta fase, que termina no dia 20 com este relatório. Portanto, isso é uma explicação que eu gostava de dar-lhes. Não é por entender que o trabalho do Laboratório de Estado é de menor importância, é porque pareceu mais útil, e a Comissão aceitou essa proposta minha, pareceu mais útil que pudéssemos concentrar a discussão em alguns temas mais particulares para poder aí chegar a alguns resultados, ainda que limitados mesmo assim, sem procurar ter uma total abrangência. Mas e aí, eu gostava de lhes pôr três questões. Em primeiro lugar, aqui no vosso pequeno documento, que eu agradeço, porque digamos, está muito bem elaborado e permitiu ter uma visão do conjunto da angústia, pelo menos, não da realidade, mas pelo menos das vossas angústias, e isso é importante, dizem no ponto 3.2 que a relação entre investigador e técnico é 1.3. Isto presumo que significa que há 1.3 investigadores por cada técnico, ou é o contrário, a fração está ao contrário. Põe uma série de perguntas e depois agradecia o esclarecimento do que é que significa este número, o que é que está no numerador e no denominador, e isso conjugado com os números iniciais que dizem que os laboratórios no seu conjunto envolvem 4.500 trabalhadores, dos quais 800 investigadores. Portanto, eu presumo que 800 pessoas na carreira de investigação e em 4.500 colaboradores ativos. Não sei se aqui nesses 4.500 estão incluídos, imagino que não, os voluceiros que eventualmente tenham em atividade em projetos, porque não serão estritamente trabalhadores. Portanto, eu gostava só para ter uma ideia do conjunto e da vossa impressão e para me facilitar a visão do conjunto, que me dessem indicação desses números, para termos uma ideia do que é que estamos a falar. E depois um ponto adicional, que é um pouco autónomo disto, mas que eu gostava e que me parece também relevante para este ponto, que é o seguinte. Há uma petição que está aqui pendente aqui na Assembleia de um conjunto de técnicos superiores dos vossos laboratórios que dizem terem estado a exercer ao longo dos anos funções que não lhes competiam. Portanto, ter havido uma irregularidade no funcionamento dos estabelecimentos a que estão vinculados. Isso levou a que fizessem investigação e não, em muitos casos, que dirigissem investigação, o que estaria para além das funções que pertencem a um técnico superior. Alguns, ou a lista que nos chegou e as pessoas que nos chegaram, são doutorados. O número varia entre 20, 27 ou 30, creio que é a indicação que temos do vosso conselho. Portanto, há um número dessa ordem, aparentemente que serão doutorados, que estarão a exercer funções, não as funções de técnico superior, mas as funções de investigador. O que se conformaria uma situação irregular do ponto de vista do funcionamento da organização, e agora, muito naturalmente, pedem, de alguma maneira, uma reclassificação da sua categoria profissional. Eu gostava de ter a vossa reação a este ponto de vista e também de ter a vossa reação, o vosso comentário ao impacto que isso poderia ter nos laboratórios de Estado, que poderia ter no laboratório de Estado uma eventual reclassificação, não estou a dizer que seja proposta, defendida pelos vários parlamentares, que naturalmente são livres para o fazer, mas gostava de ter a vossa posição do que é que seria o impacto nos laboratórios, como eles existem, como eles funcionam, com a estrutura de pessoal e da atividade de colaboradores que têm, se uma pretensão deste género fosse satisfeita. E eram estas as minhas questões, e eu terminava agradecendo naturalmente a vossa vontade para estarem aqui e a disponibilidade para nos ajudarem a compreender os vossos problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Seifert, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado à Sra. Deputada Rita Rato por ter aqui invertido a ordem das inscrições, mas eu vou ter que me ausentar para outra reunião, que é esta flexibilidade dos grupos mais pequenos exige às vezes a ubiquidade que nós ainda não dominamos na totalidade e na perfeição. Sim, que depois poderá, porventura, estudar. Mas queria... Exatamente. Mas queria agradecer em nome do CDS a presença aqui dos representantes dos conselhos, do Fórum dos Conselhos Científicos, dos Laboratórios do Estado, porque esta matéria, agora aqui levantada no final da intervenção do Sr. Deputado Ferreira Gomes, que tem que ver com as carreiras dos investigadores e com as carreiras dos técnicos, e porventura técnicos que estejam a exercer funções de investigadores, é um bom pretexto para se poder discutir um bocadinho mais aqui em sede parlamentar o papel e a estratégia do Estado em relação aos seus laboratórios. E aquele documento que nos apresentaram aqui, a exposição inicial do Sr. Presidente, foi sem dúvida importante, e das notas que tomei para esse debate e para podermos iniciar esse debate. Eu depois consultarei quer as atas, quer os meus colegas que aqui ficam sobre as respostas que ainda possam dar e do que aqui possam avançar nesta matéria. Peço por isso desculpa por me ter de ausentar, mas as minhas funções assim obrigam, e espero que também levem daqui a certeza de que o Parlamento está interessado. Aliás, dão caso disso as resoluções que estão em cima da mesa sobre a matéria que o deputado Ferreira Gomes agora referiu, e queria agradecer finalmente mais uma vez a presença dos representantes do Fórum aqui hoje na Comissão de Educação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar os senhores membros dos Conselhos Científicos de Laboratórios de Estado em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, dizer que acompanhamos quer as vossas preocupações expressas no documento, quer hoje aqui afirmadas, e dizer também que a preocupação que temos também partilhamos, tendo em vista o objetivo de longo prazo e o objetivo estratégico do Sistema Científico Nacional. Dizer que para nós é indissociável a destruição do aparelho produtivo nacional, mas também da agricultura, das pescas e toda a exploração de recursos endógenos a par, e isto acompanha objetivamente a destruição também do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, e é por isso que entendemos que é fundamental inverter esta política de reforçar o papel dos laboratórios de Estado, tendo em conta e tendo, aliás, como objetivo a importância da existência de um Sistema Científico e Tecnológico Nacional que seja fundamental na articulação entre o setor produtivo, o desenvolvimento social, humano e territorial do país, e acompanhamos também essa preocupação. Dizer que, de facto, era fundamental que o sistema científico, tecnológico e nacional estivesse ao serviço dos interesses nacionais e do desenvolvimento económico nacional, e por isso também entendemos que deve haver uma estratégia muito clara de articulação entre o seu papel de modernização do aparelho produtivo e também de outros aspectos fundamentais para a nossa economia. Acompanhamos também com muita preocupação aspectos que foram aqui referidos, tendo em conta o esvaziamento progressivo dos laboratórios de Estado e as suas condições materiais e humanas. Aliás, como bem afirmaram, a questão da desvalorização do papel dos investigadores acompanha uma política mais geral de desvalorização do sistema científico e tecnológico nacional, e por isso estranhamos e lamentamos de facto que se chegue ao ponto de um laboratório de Estado tão importante como o Instituto de Tecnologia Nuclear não ter... tecnológica nuclear não ter telefone e chegar ao ponto de ter a conta cortada e este laboratório, com as valências que tem, aliás, ter chegado a este ponto. Aliás, isso até justificou uma declaração política por parte do PCP, quando dessa informação, que mereceu também que a Assembleia da República se pronunciasse sobre estas matérias e que nós entendemos, de facto, que são fundamentais. Dizer que o PCP apresentou na anterior legislatura um projeto de resolução que apontava e defendia medidas de dinamização do sistema científico e técnico nacional, que nós entendemos que era um contributo que se podia dar não apenas na reflexão, mas no avanço de uma estratégia consolidada no que diz respeito a esta matéria e que infelizmente foi rejeitado com os votos contra do PS e do PSD, mas que nós entendemos que a par dessa rejeição, a matéria continua em cima da mesa, a sua necessidade de avançar, quer a reflexão e a prática política no que diz respeito a estas matérias e que acompanhamos, de facto, as preocupações que têm, porque entendemos, de facto, que a modernização e o avanço da nossa economia é indissociável do reforço do sistema científico e técnico nacional. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Manuel Melo, Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Professor, eu gostaria de fazer consigo alguma reflexão sobre essas questões, porque aquilo que traz aqui é importante para ser debatido e entendido no seu conjunto. Eu, para já, queria dizer que não irei fazer perguntas sobre a questão dos técnicos superiores que afirmam terem sido contratados, em alguns casos, mas estarem a desempenhar funções de investigação, com todas as consequências que daí decorrem, porque foi, enfim, combinado nesta reunião que essa consulta seria feita por escrito e, portanto, não irei perder tempo com isso, porque imagino que já devem ter sido solicitados e, portanto, vão responder por escrito.
E até o momento já respondeu, foram os únicos.
Ora bom, então examinarei essa resposta e, portanto, não irei perder tempo com isso. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão de tipo diferente, para ver se conseguimos, enquanto deputados, e portanto que teremos que seguir as resoluções dos diferentes governos e que teremos eventualmente de legislar nos campos que estamos a discutir, de perceber porque o modelo dos laboratórios de Estado nasce num determinado contexto, aliás não só em Portugal, em toda a Europa. E a questão é saber que alterações houve neste contexto que consigam explicar porque, digamos assim, governos de diferentes cargas ideológicas, como aqueles que passaram há 20, 25 anos por este país, teve como consequência esse esvaziamento de que falou, essa diminuição da importância relativa, pelo menos se examinarmos a nível de investimento, nos laboratórios de Estado. Portanto, para tentar perceber isso, porque não me parece que seja estratégia concertada de governos tão diferentes terem as mesmas consequências, tentar perceber se o contexto em que foram criados os laboratórios de Estado, em Portugal e nos outros países europeus, se esse contexto mudou o suficiente para que os governos não tenham uma noção clara daquilo que pode ser feito pelos laboratórios de Estado, ou que tenham a noção de que há outras estruturas que poderão fazê-las. Portanto, isso é uma questão que eu não sei, e é por isso que lhe pergunto. Porque, portanto, o que eu gostaria que me dissesse era o que é que se passou nos laboratórios de Estado dos restantes países europeus, pressupondo que as condições são, sobretudo em países de escala semelhante à nossa, idênticas, o que é que se passou e que aquilo que afirma como, que diz a confusão, que falou nesta palavra, confusão com a investigação e desenvolvimento que se passa nas universidades. Porque eu tenho a sensação que há uma coisa que mudou muito durante estes anos, que foi exatamente o papel das universidades e dos laboratórios associados, que não existiam na altura em que se criou. Portanto, o que nós pretendemos é que a investigação essencial e, sobretudo, a própria ligação dessa investigação com o mundo económico se faça, Portanto, a nossa vontade é que ela se faça nas melhores condições possíveis. Portanto, o que eu queria é que me ajudasse a fazer este tipo de reflexão. O que é que se alterou? Como é que se alterou? Que consequências podem existir nesta alteração? Eu sei que é muito, muito difícil falar em termos globais do conjunto dos laboratórios de Estado, porque eles estão eles próprios em situações completamente diferentes. Quer dizer, nós falamos em laboratórios de Estado globalmente, mas é muito difícil englobá-los porque eles são muito diferentes uns dos outros. Toda a gente conhece o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e as tais crises ajudam a que ele se mantenha na nossa memória, no nosso quotidiano, mas há muitos outros de que efetivamente nós não sabemos o que é causa e o que é efeito deste amolecimento da presença dos laboratórios de Estado. Eu sinceramente não sei, gostaria que me ajudasse a fazer esse raciocínio. Por outro lado, gostaria também que me dissesse como é que outros países resolveram esta situação? O que é que eles fizeram relativamente aos laboratórios de Estado? Qual é o papel que atualmente eles desempenham no contexto mais geral da investigação e dos projetos de ID em cada um desses países? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada José Soeiro, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria começar por agradecer a vossa presença aqui. Há muitas perguntas que já foram feitas e comentários que são importantes, no fundo, sobre a relação entre a política pública para a ciência, o modelo de desenvolvimento que nós queremos para o país e a promoção da investigação pública por via de laboratórios de Estado, mas por via também de outras formas de incentivo a uma política pública de investigação científica que tenha uma relação com o nosso mundo produtivo e com o que queremos dele, mas também com investigação noutras áreas, como com a saúde pública, com a cooperação, etc. Sem ser grandes considerantes sobre isso, eu queria, no fundo, perceber algumas... aproveitar a vossa presença aqui para perceber algumas dimensões do problema. Primeiro, enfim, qual é exatamente o papel daquilo que vocês chamam os planos estratégicos e como é que eles poderiam ser feitos em articulação com o governo? Quais são os que existem? Como é que essa articulação tem sido feita? Depois, a questão do pessoal. O deputado Ferreira Gomes já colocou aqui algumas questões. Acho que ao responderem, certamente... tratarão também desse assunto e acho que era importante também percebermos, já sei que nos enviaram por escrito, mas creio que ainda não recebemos a vossa opinião acerca da petição que corre dos doutorados que não fazem parte da carreira de investigação, apesar de assumirem essas funções, ou pelo menos assim nos dizerem. Por outro lado, o que é que tem mudado e o que seria preciso mudar em termos de investimento e de infraestruturas? E qual é a articulação que tem existido com outras instituições de investigação, com os laboratórios associados, com as universidades, etc. Porque, certamente, eu presumo que, por exemplo, entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista haverá diferenças no modelo de política pública para a ciência, e há certamente, tem havido, e no que se pretende os laboratórios de Estado, mas é verdade que tem havido transformações que implicam repensar exatamente qual é o papel dos laboratórios de Estado neste contexto, o que é diferente de não pensar e deixá-los morrer lentamente, que nos parece que é o que tem acontecido. E a última questão é sobre o que é que pode fazer a Assembleia da República, na vossa opinião. Eu sei que isso é uma questão que nós próprios devemos responder. De qualquer forma, uma vez que estamos aqui numa audição na Comissão de Educação e Ciência da Assembleia, o que é que vocês legitimamente esperam da Assembleia da República neste contexto e sobre este assunto? Obrigado.
Muito obrigado. Eu no início não referi a qualidade específica de cada um dos doutores aqui presentes, agora vou referir, porque para além de fazerem parte do fórum, estão ligados a instituições concretas, que naturalmente têm problemas concretos. A doutora Maria Inácia Correia, Presidente do Conselho Científico do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária. A doutora...
Peço desculpa a correção. Do Instituto Nacional de Recursos Biológicos, são os dois. O Instituto tem três laboratórios de Estado, junto de três laboratórios. Eu sou do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária e atualmente do grande especialista do Instituto Nacional de Recursos Biológicos.
Fica feita a correção, não tinha essa informação aqui, não, claro. A doutora Isabel Cabrita é Presidente do Conselho Científico do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Já agora?
Para correção, uma vez que o Laboratório Nacional de Energia e Geologia está recentemente formado e o Conselho Científico recentemente também foi formado, porque o mapa pessoal foi recentemente aprovado, eu estou mandatada para atuar como Presidente do Conselho Científico, uma vez que era o Presidente do Conselho Científico do INETI. Portanto, nesta altura, sou o Presidente em exercício do Conselho Científico do INEG.
Isto é o resultado da profunda remodelação quase lávica que está a proceder-se nesta área da nossa investigação científica. Doutor Nuno Pinhão, suponho que a informação está correta, presidente do Conselho Científico do Instituto de Tecnologia Nuclear.
Tecnológico Nuclear.
Bom, portanto, ainda bem que se faz as perguntas para que obtenhamos a resposta concreta. Bom, agora passo-vos a palavra, podem usar livremente da palavra, se assim o entenderem. No caso, pedia que se identificassem para efeitos da gravação. O Dr. Luís Alfaro Cardoso está aqui, na sua qualidade de Presidente do Fórum, mas eu não sei exatamente, já agora também, qual é o seu terreno concreto para poder, eventualmente, acrescentar mais alguma coisa. Tempo lá.
De facto, sou o Presidente do Conselho Científico do Instituto de Investigação Científica Tropical. Srs. Deputados, muito obrigado pelas questões que puseram. Elas são, de facto, fulcro de reflexão e do futuro que tínhamos para a frente, seguramente. Eu iria então responder às questões colocadas, sem prejuízo de que os meus colegas dessem, enfim, o aporte que entendessem. Uma questão pontual, a questão dos técnicos superiores doutorados a exercer funções de investigação, são 30 nos laboratórios de Estado, e apoiamos absolutamente a colocação destes técnicos superiores na carreira de investigação, uma vez que estão de facto a exercer funções de investigação e muitos deles a coordenar projetos com financiamento externo, que candidataram e ganharam. Portanto, são pessoas que de facto estão erradamente, enfim, na carreira técnica e que deveriam estar de facto na carreira de investigação e têm todo o nosso apoio. Sim, eles foram... São conhecidos, não são os 30 a coordenar projetos, mas estão os 30 a exercer funções de investigação, alguns dos quais coordenando projetos. E são técnicos doutorados e que me parece, pelas funções que estão exercendo, que nos parece, enfim, a todos, mereceriam outra colocação e que os laboratórios de Estado no seu conjunto haveriam com certeza de ganhar com esta recolocação. Eu devo dizer que, por exemplo, a vice-presidente do Conselho Científico do Instituto de Investigação Científica Tropical é um destes casos. É uma técnica superior, doutorada, e que exerce funções de coordenação de projetos de investigação. E é, naturalmente, vice-presidente do Conselho Científico. Foi colocada aqui uma questão que parece que é uma questão fulcral. Senhora deputada Manuela de Melo, do PS... O modelo dos laboratórios de Estado. De facto, eles foram criados num contexto que não é, em alguns, pelo menos para alguns deles, o atual. Então sobra o quê para que eles façam? O contexto em que eles existem neste momento, a definição das suas funções, é clara nas leis orgânicas. São instrumentos do Estado, no sentido de, em relação às áreas de investigação e desenvolvimento, executarem políticas consideradas estratégicas para o desenvolvimento do país. Até que ponto é que isto não é redundante? Mas as universidades podem ou não fazer o mesmo? Claro que podem. É uma questão de priorizar a dimensão deste trabalho. As universidades podem, mas não têm que. E seguramente, quando se abrem concursos dirigidos a todas as áreas, as opções são individuais. Nem sempre, por vezes há departamentos de universidades que têm tónicas, que, enfim, e muito bem, que levam a uma sintonia de grupos de investigação relativamente, enfim, a objetos de trabalho. Estes objetos de trabalho nos laboratórios de Estado são, em princípio, aqueles que interessam a uma estratégia de desenvolvimento do país. E não têm que estar submetidos à vontade, à determinação de grupos de investigação nos laboratórios associados ou universidades. Bem sei que, sabemos todos, que é fácil, através de seleção na política de investimentos, de recursos financeiros, canalizar, inclusive, universidades e laboratórios associados para determinadas áreas. Pois é preciso que abram concursos para aquelas áreas. E aí concorrem todos. Bom, já há uma definição. E isso ajuda, naturalmente, a que áreas consideradas fundamentais possam ser tratadas. Os laboratórios de Estado têm como função esta matéria. É admissível que alguns deles possam estar integrados em universidades, em estruturas universitárias. É admissível que alguns deles não tenham hoje o peso que levou à sua constituição há 20, 30 anos e que hoje, enfim, possam funcionar, quiçá com mais vantagem, incluídos em universidades. Mas é preciso é que o objeto do seu trabalho seja executado. E por que não em universidades? Em princípio, parece fácil que sejam executados na sua própria sede, em laboratórios do Estado. É evidente que isto implica um trabalho. Implica o trabalho de conceber perspectiva de investigação e desenvolvimento em áreas. Isto não é trabalho leve. É preciso que haja denominadores comuns em relação às forças políticas que dirigem o país na identificação destas perspectivas. E é preciso, naturalmente, que os laboratórios e que o seu pessoal invista neste trabalho. Talvez, numa análise caso a caso, o que não é seguramente enfim, este momento para o fazer, esta identificação do que merece continuar como laboratório de Estado ou, eventualmente, o possa deixar de ser, tenha que ser feita um dia. Mas, na essência, o problema é este. Existem prioridades setoriais para o desenvolvimento do país. Elas, talvez, não possam estar sujeitas à arbitrariedade ou à vontade de grupos de investigação. Os laboratórios de Estado existem para cumprir estas prioridades de investigação e desenvolvimento. Estamos a falar nas pescas, estamos a falar na agricultura, estamos a falar na energia, enfim, estamos a falar em políticas de investigação e desenvolvimento para a cooperação. Em todas essas áreas, estamos sendo ultrapassados, e muitas delas fora do país, por instituições fora do país. O que é que se passa noutros países? Os laboratórios de Estado têm função importante em países como a Inglaterra, como países como a França, como a Holanda, como a Bélgica. É certo que independentemente deles exercerem funções tidas como prioritárias, estas também estão distribuídas e afetas a universidades. E ainda bem. Mas tem havido necessidade e por consequência, espaço de que eles continuam a existir. Bom, não nos parece que seja diferente do nosso caso. Mas pode vir a ser. E tem que haver abertura para conceber vários cenários. O deputado Ceboleiro, do Bloco de Esquerda, Soeiro, peço desculpa, Soeiro, do Bloco de Esquerda, relativamente ao papel dos planos estratégicos, sua articulação com o Governo, como é que isto se faz? Os planos estratégicos que existem foram concebidos no interior das instituições, dos laboratórios de Estado. Grande parte deles por iniciativa dos conselhos científicos, outros em simbiose com as direções, como é saudável. Numa tentativa de diagnóstico de vetores fundamentais que nos setores em que os laboratórios se inserem parecem importantes. Fatores limitantes importantes e, enfim, juntando grupos de investigação, diminuindo o número dos termos de referência da investigação para que a massa crítica em cada um deles, considerados mais importantes, possa ser trabalhada com os recursos humanos e materiais que existem, que é sempre uma limitante. Portanto, esta é ou tem sido enfim, o princípio. Consequência. O assumir das tutelas destes planos estratégicos é extremamente importante. Porque o assumir significa, bom, fazer uma seleção nos planos estratégicos do que finalmente é importante ou não e haver afetação de recursos materiais e humanos para a sua execução. Partindo do princípio que tem impacto económico. Partindo do princípio que são úteis. E aqui tem havido muita debilidade. Nós vimos aqui há 2 anos um movimento de reestruturação dos laboratórios de Estado que consistiu, enfim, numa amálgama de alguns deles, com maus resultados, a nível, por exemplo, do INRB. Vimos que houve uma componente de estímulo dos laboratórios de Estado que teve como objeto, afim, aproximá-los às universidades e laboratórios associados. Bom, já esta definição é estranha, mas em todo caso mesmo isto ficou muito pelo caminho, os tais consórcios, uma parte deles ficaram pelo caminho. Portanto, nota-se que há aqui uma dificuldade em perspectivar o funcionamento, a necessidade dos laboratórios de Estado e aquilo que eles devem e podem fazer em termos de investigação e desenvolvimento em áreas setoriais, em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. A articulação com as universidades e laboratórios associados, ela tem sido, quando possível, sempre positiva. Todos nós temos uma necessidade imensa de renovar quadros, eles fazem-se a partir de jovens doutorados das universidades e esta simbiose com as universidades no sentido de captar elementos para os grupos de investigação é fundamental. E eles saem das universidades. Há, de facto, em alguns laboratórios de Estado, uma colaboração grande em termos de utilização de espaços das universidades, de equipamentos. Portanto, não existe sempre que possível uma colaboração e ela tem sido boa. O que é que a Assembleia da República pode fazer por isto? Ajudar-nos nesta reflexão do destino a prazo próximo, destino, enfim, da perspectiva atual e destino a prazo dos laboratórios de Estado. São ou não são necessários? Quais é que são necessários, quais é que não são? Que funções é que podem e devem ter? Esta reflexão é extremamente importante. E esta parece ser uma sede em que esta reflexão pode e deve ser feita. É a nossa convicção que os laboratórios de Estado são necessários, estão sendo subutilizados e, em tempo de crise, que é o tempo que vivemos, esta torna-se mais aguda esta sensibilidade. Queremos ser úteis. Temos uma agricultura que todos sabemos como está, temos umas pescas que sabemos como está, temos uma cooperação que precisa de ser alavancada, temos potencial para isso, relações, enfim, com países terceiros são privilegiadas e prioritárias, pelo menos aparecem sistematicamente, enfim, como tal, e há que dar densidade a estas relações. E a investigação e desenvolvimento parece ser uma área fundamental. Neste âmbito, o Laboratório de Estado encarregue desta função não tem qualquer articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, por exemplo. completamente outro país. Eu não queria tomar mais tempo, eu gostaria que os meus colegas pudessem também falar e complementar ou corrigir aquilo que eu disse. Há aqui umas referências relativamente ao número de técnicos e número de investigadores a esclarecer.
Bom, Dr. Nuno Pinhal, depois a Dra. Isabel Cabrita também pediu a palavra a seguir. Ah, também, pronto, então, presto a ordem, tem a palavra.
Bom, antes de esclarecer estes aspectos de índices que estão aqui no nosso relatório, queria chamar a atenção para que os laboratórios de Estado não fazem só investigação e desenvolvimento. Estão concentrados nos laboratórios de Estado uma outra componente muito importante que não é coberta pelas universidades, que são o que, segundo o Manual de Frascati, se classifica como outras atividades científicas e técnicas. É todo um conjunto de atividades que, em qualquer país desenvolvido, têm um volume e uma dimensão maior do que as atividades de investigação e que são todas as atividades tecnicamente qualificadas que não são propriamente investigação. Se repararem na nota que aparece em baixo, na primeira página do nosso documento, tem aí alguns exemplos. Nomeadamente, grande parte das atividades para as quais os laboratórios de Estado são lembrados, quando há alguma situação de crise, quando há um caso de uma gripe aviária, quando houve, há uns anos atrás, os problemas de Kosovo e foi necessário enviar uma missão, quando nos preocupamos com o clima, isso não são estritamente atividades de investigação. Integram-se no conjunto das outras atividades científicas e técnicas. E quem as faz, essas atividades estão concentradas no laboratório de Estado, e é bom que assim, porque efetivamente as universidades não têm vocação para elas. Pronto. O que quer dizer que, mesmo este índice que eu refiro da relação entre número de investigadores e pessoal técnico, pelo facto das outras atividades científicas e técnicas, em princípio, não requererem pessoal de investigação, esse número nos laboratórios de Estado devia estar ainda aumentado no sentido do número de técnicos. Ora bem, o número que o Sr. Deputado inquiriu de 1,3 não se refere a Portugal. Este número refere-se à média europeia do número de técnicos por investigador. Isto é, há 1,3 técnicos por investigador. Se permite a frase, quanto ao número de técnicos por investigador, em 2008 este número foi de 1,3... Ah, perdão, investigador por técnico, perdão, sim, que tenho toda a razão. Não, é de investigador por técnico. Certo. Em Portugal, nos laboratórios de Estado, nós não conseguimos compilar em tempo útil dados para a generalidade do setor. O único número que nós aqui indicamos é que, no caso do Instituto Tecnológico Nuclear, existem 3 investigadores por técnico. Nós achamos que... Nós achamos que... Perdão, existem 3... Onde é que está... 3 investigadores por técnico. 3 investigadores por técnico. Ora, nós ficaríamos muito satisfeitos e acharíamos que seria o normal, não diria inverter esse rácio, mas pelo menos aproximá-lo de 1 para 1. Né? Porque, de facto, vejamos, ter 3 investigadores por técnico, grande parte dos... Quer dizer... Pois é, quer dizer que o sistema é muito pouco eficaz. Quer dizer que estão investigadores a perder bastante do seu tempo a fazer funções de técnico. Pronto. Quanto...
Dr. Ferreira Gomes, pontualmente.
Não, por isso é que eu me surpreendo que a resposta fosse que os 30 técnicos superiores estão a fazer funções de investigação, que são todos, que têm todas as condições... E todos, digamos, que a sua atividade é toda de tal forma, de tal qualidade, que merecem uma operação extraordinária de reclassificação. e que os laboratórios se sentem bem com essa reclassificação, porque vai piorar esse rácio.
Repara, vamos lá ver. Nós não estamos aqui a funcionar em termos do equilíbrio de rácio, estamos aqui a funcionar em termos de justiça relativa nas funções. E se estas pessoas estão de facto a ocupar funções de investigação, sejam qualificadas como tal. Quer dizer, e não é porque o rácio é mau que ficam onde estão. São questões diferentes.
Bom, permita-me que complemente outra vertente deste problema, porque a situação que se passa com estes técnicos não se limita a estes técnicos. Que nós, em todos os nossos laboratórios, temos inúmeros casos de pessoal com diverso nível de qualificação que é empurrado para fazer trabalho de investigação. Porquê? Porque, efetivamente, neste momento, todo o financiamento dos laboratórios de Estado está dependente do financiamento a concurso e, portanto, é feita uma grande pressão para que todo o trabalho se dirija nesse sentido. Ora, isto é uma completa inversão do que deve ocorrer. De facto, era necessário, em diversos laboratórios de Estado, uma reavaliação de quais são o conjunto das outras atividades científicas e técnicas que esses laboratórios têm a obrigação de executar e dotá-los dos meios técnicos, na carreira técnica, necessários para isso. Queria só acabar por comentar a questão que foi levantada pelo deputado José Soares e também um pouco pelo deputado da Manuela Melo, sobre como é que se definem os objetivos, os planos estratégicos dos laboratórios de Estado. E queria só comentar o seguinte. Nas leis orgânicas de todos os laboratórios de Estado que eu conheço, existe uma comissão que deveria ser formada por diferentes elementos da sociedade civil, empresas, os stakeholders do trabalho de laboratórios de Estado, que deveria contribuir em conjunto com os conselhos diretivos e com a supervisão dos conselhos científicos e da tutela para a definição dos planos de estratégia de atividade dos laboratórios. Ora, infelizmente eu não conheço nenhum laboratório de Estado onde essa comissão tenha sido constituída.
Doutora Isabel Cabrita, tem a palavra.
Em relação aos técnicos superiores, começando por aí, eu queria referir que, por exemplo, no seio do LNEG, isso foi altamente debatido porque, digamos que os doutoramentos foram feitos por estes técnicos em áreas selecionadas pelos técnicos e, na altura, pôs-se à consideração precisamente a abertura de processos, porque a lei permite a reclassificação de candidatos, em que tem que ser verificada a adequabilidade das áreas, porque se eu tenho, por exemplo, numa área científica de energética, que é a minha formação, se eu tenho um técnico superior de história, naturalmente que ele terá alguma dificuldade em partilhar tarefas comigo, por exemplo. E, portanto, tem que ser pensada, mas sendo doutorado, tem uma capacidade de desenvolvimento e investigação que até deve ser promovida. Agora, tem que ser também no devido contexto. E eu acho que isso também é importante referir aqui, pelo menos nesta reunião. Eu não vou referir nomes porque eu não conheço e não anotei os nomes todos. Mas foi falado em relação até ao modelo dos laboratórios de Estado. Eu acompanhei a reestruturação de alguns laboratórios de Estado que, enfim, têm atividades na área energética, que é a minha área. Partilhei e troquei muita informação com eles, até porque na Agência Internacional de Energia, eu fui até ao momento a vice-presidente do Comitê de Investigação e naturalmente que acompanhei as alterações que foram feitas no sentido de se adaptarem a um sistema diferente, a evolução do mundo, as preocupações, etc. E todos eles tiveram vantagens e inconvenientes nessa reestruturação. Conheço alguns que tiveram problemas, inclusivamente a nível de estruturas, inclusivamente nos recursos humanos, tiveram que pensar numa outra forma, mas uma vez que esses laboratórios de Estado até passaram por um processo de reestruturação até antes do nosso sistema atual, penso que até Portugal poderia usufruir precisamente da experiência dos outros laboratórios para ver o que é que está mal, e o que é que foi mal feito e o que é que foi bem feito, e daí tirar pelo menos algumas conclusões no sentido de melhor reestruturar o sistema nacional, em vez de pensar os outros também foram, os outros também têm problemas e, portanto, nós estamos no mesmo barco. Aquilo que se, e eu penso que é importante aqui, e em relação aos laboratórios de Estado, é precisamente uma reflexão e uma discussão transparente da utilidade dos laboratórios de Estado. Porque o que me parece a mim, e isto é uma questão pessoal, é que por vezes há dificuldade em discutir de uma forma objetiva e isenta o que é que deve ser feito e o que é útil, porque de parte dos laboratórios de Estado nós sentimos e os conselhos científicos sentem que têm uma função que é importante, porque é questão estratégica, a investigação de longo prazo, estar até na situação de crises que têm resolvido, muitas das crises, eu lembro-me do INET e também quando foi a gripe A. Não, foi mais do que isso. Bem, houve várias alturas em que os colegas interviram nessa área também. E, portanto, nós temos é que, e da parte das tutelas, têm que ter a percepção, mas o laboratório de Estado é útil e o que é que nós pretendemos deles? Dar-lhes precisamente uma missão, não ser de uma forma cosmética igual para todos, mas uma forma bem fundamentada e dando-lhe igualdade de oportunidades. Porque uma das questões que eu acho que não é justo é definir-se apoios financeiros privilegiados para determinados sistemas e não se definir para outros. E o que acontece dentro dos laboratórios de Estado, e por exemplo dentro da minha experiência, é que há uma corrida ao investimento científico através da União Europeia, que até recebemos bastante dinheiro, e dos programas científicos nacionais concorrendo também com outros. E isso vai levar com que a investigação leve um rumo que até pode não ser aquele que estrategicamente seja mais importante para o país. E essa reflexão tem que ser feita. Portanto, em relação inclusivamente a áreas de competência que sejam necessárias reforçar ou até criar, porque há áreas, eu por exemplo estou a ver áreas com as pessoas a aposentarem-se, em que o conhecimento sai e sem passagem, e muitas vezes ficam, e temos bolseiros que de forma nenhuma poderão dar a continuidade dessa área, e portanto a área é descontinuada. E isto deve ser pensado, vale a pena, é de descontinuar a área ou não? Entretanto, quando se propõem ideias, projetos na instituição, a primeira pergunta é, traz receita? Portanto, a questão fundamental é nós desenvolvermos investigação que gera receita. Naturalmente que eu posso fazer investigação que gera receita, mas parte dessa receita tem que ser usada para continuar o saber. Senão, daqui por uns anos, é precisamente estes laboratórios de Estado do estrangeiro que estão a desenvolver toda a investigação. E com uma questão que eu, para mim também é fundamental a nível nacional e falando do tecido produtivo, é que esses estrangeiros têm mecanismos e têm um desenvolvimento industrial que é partilhado com a indústria. No caso de Portugal é difícil, isso não existe, a indústria não tem... Precisamente, é mais fácil desenvolver projetos conjuntos com indústria, com empresas estrangeiras do que com empresas nacionais. E uma outra questão, porque, por exemplo, na área da energia até há avaliações que são feitas pela Agência Internacional de Energia, na OCDE, e que define inclusivamente algumas necessidades e formula recomendações. E uma das recomendações que foi feita, que foi identificada uma carência em Portugal, é a questão dos mecanismos de transferência de tecnologia. Eu desenvolvo a minha tecnologia, os laboratórios de Estado têm a sua tecnologia, registam a patente e depois o Estado tem que criar mecanismos que estimulem a transferência dessa tecnologia. E muitas vezes o investigador vê-se confrontado com a questão que tem a tecnologia e que quer colocar no mercado. E muitas vezes até nem tem perfil para fazer essa publicidade, digamos assim. E, portanto, há de haver mecanismos como, por exemplo, na Holanda, eles existem, mecanismos de colocar essas tecnologias no mercado. Isso até foi identificado pela própria AIE. Portanto, em parte é um pouco reforçar o que os colegas referiram. E em relação à Assembleia da República, pois eu acho que, quanto mais não seja promover a discussão, e é pena, eu quando via a estrutura da conferência, fiquei com pena porque, mais uma vez, não se aborda o problema dos laboratórios de Estado e, portanto, eu penso que é um tema que devia ser considerado também para uma abordagem futura.
Doutora Inácia Correia, por favor, tem a palavra.
Inácia Correia,
nós estamos fascinados com o vosso saber, mas temos que aliar o tempo.
Pois eu estou aqui como representante, como disse, do INRB, que é o Instituto Nacional de Recursos Biológicos, que foi um instituto que foi criado na última legislatura no Ministério da Agricultura. E nós apoiamos, somos os laboratórios todos do Ministério da Agricultura. Temos o INEA, o ex-INEA, que continua a ser INEA para nós, que é a parte agrícola. Temos, e esse INEA, temos a parte de pescas, o IPIMAR, e temos a parte de veterinária, o LENIV. Embora o INEA tenha uma parte veterinária, que é a produção animal, que é na Fonte Boa, a antiga estação da Fonte Boa. E temos uma parte do INETI, que é tecnologia alimentar, que também foi aglomerado neste instituto. É um instituto que resulta da junção daquilo que existia, mas não houve reestruturação nenhuma dentro, foi feita uma orgânica que não funciona. Temos um presidente que trabalha na Barata Salgueiro, temos três vogais, agora são dois, um que é da parte do INEA, que tem tecnologia alimentar também, e outro de pré-veterinária, que é o nosso laboratório em Lisboa e no Porto, e tem outro que é do IPIMAR, que presentemente não foi reconduzido. Portanto, o IPIMAR agora está sem vogal. São considerados vogais e que são os diretores. Eu peço desculpa estar só a dar uma ideia de um pouco da confusão que eu falo do INRB, que me parece que neste momento é de todos os laboratórios de Estado que estão aqueles mais confusos. Nós damos o apoio ao Ministério da Agricultura e temos sido falado várias vezes, já foi aqui focado, porque quando se fala de nitrofuranos é o laboratório, quando se fala do pinheiro, da praga do pinheiro é a parte florestal, tudo o que é agricultura, tudo o que é pecuária, tudo o que é pescas, está neste instituto e tem uma orgânica que não funciona. Tem poucos recursos E há pouco falava-se na percentagem de investigadores e técnicos superiores, por exemplo, no laboratório, que é onde eu trabalho, sou investigadora no laboratório, nós trabalhamos em rede com os laboratórios da Europa, porque somos laboratório de referência para todas as doenças dos animais. E a Europa tem, de ano para ano, vindo a aumentar a vigilância nas doenças das abelhas, dos peixes, de tudo o que é animal. E nós temos que dar apoio a essa Europa. Estamos sobrecarregados, não há aumento de equipas, antes pelo contrário, as equipas têm vindo a sair e há um desânimo enorme e pedem reforma. Portanto, há um desânimo enorme, não só no nosso laboratório, não só no INRB, em todo o país, há um desânimo enorme. Mas nós também não temos condições e há que olhar para cada um dos laboratórios, ver a sua especificidade e ver o que é que eles necessitam. E eu propunha, e como meteu rapidez, propunha aquilo que a colega falou. Era quando criarem um grupo de trabalho e analisarem o que é que se faz nestes laboratórios, porque nós somos imprescindíveis ao país. Nós somos um país independente há muitos anos e não nos podemos estar dependentes dos outros países, de Espanha nomeadamente. A Espanha faz, porque é que nós devemos fazer? Não, nós temos que fazer. E analisarem aquilo que nós fazemos de bom e o que somos, mas temos que ter mais condições. Condições económicas, porque o laboratório faz receitas. Ah, porque tem receitas, junta-se ao INEA, que não tem receitas, embora o INEA o que faça também é importante, mas como não tem receitas, vamos dividir o mal pelas aldeias. Mas tanto dividem que já não fica nem para nós, nem para os outros. Portanto, era isto que eu tinha para dizer.
Muito obrigado. Eu suponho que ficou bastante, bastante clara a posição de princípio dos representantes do fórum. Naturalmente, todos os grupos parlamentares farão as iniciativas que entenderem e farão as leituras políticas. Fica a sugestão de nós nos ocuparmos, embora isso tenha sido um assunto, enquanto aqui há uns anos se tratou da reformulação, da reestruturação dos laboratórios, o assunto foi bastante discutido aqui nesta comissão. Naturalmente estamos sempre abertos para discutir com quem está no terreno e tem responsabilidade no terreno estas matérias. Cumpro-me em nome da Comissão agradecer a vossa colaboração. Sempre que entenderem que têm informação que nos possa ser útil para o nosso trabalho político, todos nós somos passageiramente apenas políticos. Há aqui professores universitários, há pessoas de outras áreas, todos nós somos pessoas do terreno que estão aqui a tentar dar o seu contributo para o progresso do país, incluindo também naquilo que nos é possível na área da ciência. Quero agradecer em nome de todos a vossa colaboração e estamos abertos para futuras colaborações.
Muito obrigado.
Muito obrigado.